na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, primeira carta do apóstolo João, não o evangelho de João, mas a carta do apóstolo João, no capítulo 1, eu vou ler versículo 5 até o versículo 10, são apenas 5 versículos, tá bom? Primeira carta de João, capítulo 1, de 5 a 10. Primeira João, capítulo 1, 5 a 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós, ou não habita em nós. Amém, meus irmãos? Palavra abençoada essa do apóstolo João. João, aí no versículo 5, começa a dizer, escrevendo logicamente, o seguinte: e esta é a mensagem que dele ouvimos. Muito bem. João está dizendo que ele ouviu a mensagem, mas a sua vida demonstrou que, além de ouvir a mensagem, o apóstolo João viveu essa mensagem. João tinha uma convicção tremenda daquilo que ele apresenta aí na sequência acerca de Deus. Na sequência desse próprio, versículo 5 aí, quando ele diz: Deus é luz. Um autor do Novo Testamento pergunta o seguinte: não bastaria, não seria suficiente, não estaria resolvido se João tivesse dito somente isso: Deus é luz? Sim, estaria resolvido, porque aí a gente começaria a refletir, a pensar no significado bíblico de luz e chegaríamos à conclusão que isso é suficiente, Deus é luz e basta. Mas aí João, de acordo com o contexto que ele estava vivendo, porque algumas pessoas estavam questionando se Deus era luz mesmo, se em algum momento da existência, alguma decisão, alguma escolha, no seu ser, na sua essência, Deus em algum momento não teria sido tocado pelas trevas. João estava afirmando que nele não há trevas algumas, porque algumas pessoas daquela época estavam suspeitando da santidade de Deus, da glória de Deus. As pessoas estavam questionando e se perguntando se ele era esse Deus santo mesmo, como João estava pregando. E se de fato o caráter de Deus não era um caráter mau, um caráter onde as trevas se aproximavam e encontrava lugar e descanso. Por isso, segundo os autores do Novo Testamento, os comentaristas, eles dizem assim: não bastou para João dizer que ele é luz. João precisava reforçar o pensamento a respeito da sua fé, da sua convicção, de que Deus é luz. E se alguém está pensando que há em Deus algum resquício que seja de trevas, está redondamente enganado. Deus é luz. E segundo João, não há nele treva alguma. Essa era a convicção de João. Depois de ouvir a mensagem de Jesus, João desenvolveu esse tipo de fé, de confiança em Deus, e creu na santidade de Deus. E crer na santidade de Deus também significava para João que Deus era poderoso para torná-lo santo. para purificar a sua vida e o seu coração. Logicamente, nunca igual a Deus, mas numa caminhada semelhante, numa vida semelhante, escolhas semelhantes, atitudes semelhantes, João estava dizendo: ele é luz, nele não há trevas algumas, ele é santo e ele pode tornar santo todo aquele que se aproximar dele. E aí nós precisamos recorrer à definição da palavra santo. A Bíblia sempre frisa que no hebraico, no Antigo Testamento, Novo Testamento grego, a palavra santo significa viver separado para Deus, ser separado para Deus. Então, certamente, nós não nos tornaremos, ou os ouvintes de João não se tornariam santos igual a Deus. Mas certamente, indo a Deus e tendo comunhão com Deus, conhecendo Deus, a pessoa que pela fé se aproximasse de Deus, Deus iria separá-la como santo para viver a vontade de Deus entre os homens. Muito bem, esse Deus santo, tremendo, verdadeiro, distante de nós, na boca de João e na sua pena. Fica a pergunta, para que nós reflitamos, para que aquele auditório, para aquele público também refletisse e se perguntasse o tempo todo: eu não estou pecando quando eu suspeito do caráter de Deus? E a partir dessa suspeita, por desconfiar do caráter de Deus, será que eu não cometo o erro de confiar, descansar, me entregar a Ele para que Ele me torne santo, como Ele deseja? Porque a partir do momento que eu suspeito, eu não me entrego totalmente. A partir do momento que eu não acredito, eu não libero meu coração para que Ele faça uma obra. Uma vez que nele há trevas, uma vez que Ele não é tão poderoso como diz ser, como Deus soberano, Criador, o Deus que transforma, que salva e que liberta. Então, João deixa aí essa pergunta para os seus ouvintes. Mas quando João diz que ele é santo e nele não há trevas alguma, logicamente, João está pensando nos atributos de Deus, né? João está dizendo assim, ó, ele é perfeitamente bom. Não há possibilidade de Deus errar nesse quesito bondade. João está dizendo assim: ele é perfeitamente justo. Não há como desse ser perfeito ele errar, se equivocar, quando ele aplica o seu amor justo sobre a vida das pessoas, na história dos seres humanos, daquelas pessoas que ele criou para a sua glória. João está dizendo que ele é perfeito em amor, em santidade. Ou seja, é oposto a tudo aquilo que representa trevas. Se você aí na sua cabeça pode chegar à conclusão daquilo que seja trevas, respondendo aí sua pergunta em relação a esse mundo, quando você pensar em Deus, lembre-se que ele é oposto disso tudo aí. Quando você imagina o que, que seja trevas e começa a enumerar na sua cabeça cada atitude, cada ação do mundo que você classifica como trevas, você pode ter certeza que o que João está dizendo é que Deus é o contrário disso tudo aí, é o oposto disso tudo aí. E jamais seria um Deus que se sente confortável com as trevas. Pelo contrário, ele se opõe a qualquer movimento que represente trevas, que signifique trevas. Deus se opõe. Deus, exatamente o contrário disso, anda na direção contrária de tudo aquilo que representa trevas, tanto na sua vida como na vida daqueles que ele abençoa com a sua santidade. Tudo bem. Parece um raciocínio simples, né? E é. Quando a gente aprende com a Bíblia a olhar desse jeito, Deus desse jeito. Mas só que quando a gente olha para Deus, a gente sempre se enxerga, né? Não dá para olhar para Deus e não pensar no mundo, no ser humano. Não dá para olhar para Deus e não pensar nas pessoas. Não dá para olhar para Deus e não pensar na gente. Porque, inclusive, eu disse de manhã que todo movimento na direção de Jesus é um movimento que ele devolve para que a gente avalie o nosso próprio coração, né? Aliás, eu acho que a oração também é isso, né? quando a gente vai falar com Deus, quando a gente vai orar, o Senhor sempre nos devolve a nós mesmos ou nos devolve e nos entrega às pessoas. É sempre assim. Então, quando João está escrevendo e quando nós estamos refletindo aqui a certeza de que Deus é luz, o fato de que Ele é luz, nele não há trevas, Ele se opõe a isso tudo, a gente precisa se ver nisso, né? Ou seja, se Deus é, eu não sou. Essa é a questão. Se somente Ele é, somente Ele é, e eu não sou. E nunca serei. Enquanto Deus é perfeito em tudo, eu não sou. Enquanto Ele é a luz e nele não há trevas, João está dizendo que em mim há. E se há em mim, isso agride Deus. Se existe em mim, isso ofende Deus. Então, quando eu digo que Deus é contrário às trevas, se há trevas em mim, se há, eu não estou julgando você, isso significa que Deus se opõe a mim. Que Deus acaba se colocando numa posição de não aceitar os seus pensamentos e as suas atitudes, e Ele vai fazer isso sempre que for necessário. Sempre que Deus perceber em você, filho e filha de Deus, que você, se estiver, eu nem vou dizer que está, mas se estiver, pelo menos, apoiando qualquer tipo de movimento, que fique bem claro, definido, o que significa trevas, Deus vai se opor a você, porque nele não há trevas alguma. E Ele não vai aceitar isso. Há um movimento no mundo, desde a época de João, que a gente define como movimento do anticristo. Aqueles que se opõem a Deus, que é luz, e a Jesus Cristo. E esse movimento, ele continua presente entre nós, nos cercando a cada dia no mundo. Só não vê quem não quer, que o anticristo ou o espírito do anticristo está por aí. Ou seja, esse movimento social, classificado como o movimento anticristo, que se opõe a Cristo e que inclusive trava uma batalha contra Jesus e contra a igreja de Jesus, esse movimento de anticristo, ele é condenado por Deus veementemente. Então, se eu me aproximo de algum movimento dessa espécie, onde eu percebo que a proposta é uma proposta de pecado, de tristeza, de destruição, de envergonhar o ser humano, Deus vai se opor. E eu acho que isso vai ficar muito claro para nós, para a igreja, para o mundo, quando Deus se levantar em juízo. Porque a palavra de Deus diz que tudo será revelado. Tudo aquilo que foi feito na escuridão, ou seja, tudo aquilo que teve origem nas trevas, no pecado, Deus, no grande dia, no dia do julgamento, Ele vai expor, demonstrando que Ele sempre foi oposição em relação às trevas. Se Deus é luz, eu não sou. Se nele não há trevas alguma, em mim há. E por Ele ser luz e eu não ser, por nele não ter trevas e em mim ter, eu estou perdido. Essa é a consequência de João. Eu estou perdido, eu estou diante de Deus, eu estou sozinho. Por quê? Porque não há como viver em Deus. Não há como se aproximar de Deus, uma vez que Ele se opõe a qualquer tipo de atitude, decisão, movimento que signifique trevas. Não há como. Então, considerando a humanidade que vive nesse estado, não há solução para ela. Ou nós pensamos que Deus vai dar um jeitinho, ou nós achamos que Deus vai abrir uma exceção para as trevas e dizer as trevas podem se aproximar. Não há como isso acontecer. E não há por quê? Porque João disse, Ele é luz e nele não há trevas alguma. E o meu destino como ser humano é viver longe de Deus. É isso que João está dizendo. Na verdade, essa é a realidade que João apresenta em relação a Deus. Como nós classificaríamos isso? Eu classificaria como o problema do pecado. Esse é o problema do pecado. O pecado me condenou a viver longe de Deus, porque Ele é luz. Esse é o problema do pecado, esse é o problema da humanidade. E você sabe que todo aquele que vive longe de Deus, distante de Deus, o que é capaz de fazer? Porque não há opção para ele senão viver em trevas. Não há opção. Ou ele está na luz, ou ele está nas trevas. Ou ele está com Deus, ou ele está longe de Deus. E eu não me assusto, irmãos, com as obras que são praticadas tendo origem nas trevas, não. Eles estão fazendo aquilo que é próprio deles, isso não me assusta. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, olha que mundo é esse, onde nós estamos, como o ser humano tem a coragem, a capacidade de fazer isso. Você acha que isso me surpreende? Momento algum. E não me surpreende por quê? Porque as trevas não produziriam outra coisa senão isso que a gente está vendo. Então isso é natural das trevas. Isso é natural do pecado, por que se assustar com isso? Da mesma forma, quando eu vejo alguém agindo em Deus, eu digo, isso aí é a obra da luz. E eu me entristeço com a obra das trevas, mas me alegro com a obra da luz, porque isso aí é Deus. Deus está nesse negócio, como as pessoas dizem. Deus está nesse negócio aí. Ou seja, ou eu vivo nas trevas, ou eu vivo na luz. Não tem opção. Então, se você pratica algo que represente trevas, pode saber que Deus vai se opor a você. Não tem como. Não dá para conciliar. Deus não faz negócio, não dá um jeitinho. Ele vai se opor. Você pode até fazer, porque você é livre, mas nunca vai poder dizer que Deus apoiou você, que Ele estava nisso. Não, isso não. E Ele, se precisar, vai provar isso para você, que você está naquilo sozinho. Pode estar acompanhado do diabo, dos demônios, tudo que representa trevas, mas Deus não está ali. Isso não. E Ele, se precisar, vai provar isso para você e para mim. Então, qual é o problema fundamental da humanidade, do homem? O pecado que distancia o homem de Deus. Aí você pergunta, o que é pecado, então, né? O que é pecado? Bem, dentro da teologia, eu não achei resposta melhor do que essa. Pecado é errar o alvo. Não achei resposta melhor. Deus tinha um propósito para a vida da humanidade, e a humanidade saiu assim, ó, pela tangente, se afastou desse propósito de Deus, que era o propósito de adorá-lo como criação. Então, a gente errou o alvo. Deus colocou o alvo lá e disse, ó, é naquela direção, mira lá, e a gente saiu. Isso é pecado. Então, você pensa assim, o senhor está querendo dizer que no meu dia a dia, Deus diz, ame, você não ama, errou o alvo. É isso. É isso, Deus diz, perdoa, você não perdoa, errou o alvo, pecou. Deus diz, seja justo, seja misericordioso, seja compassivo. Seja uma pessoa acolhedora, que cuida dos pobres, dos necessitados. Seja luz, e aí você é o contrário, errou o alvo, está em pecado. E certamente alimentando as obras das trevas. A essas obras, Deus vai se opor. A cada dia, a cada instante que você praticar essa obra, o problema do pecado, o problema do homem, da humanidade, é o pecado que nos afasta de Deus, da comunhão de Deus. Mas há algo curioso nisso. Você já percebeu que João fala aqui que tem pessoas que insistem em dizer que mesmo nas trevas estão em comunhão com Deus? João falou isso aqui no texto. E essas pessoas existem. Elas fazem questão de deixar transparecer que mesmo abraçando as obras das trevas, incentivando, vivendo nas trevas, elas estão em comunhão com Deus. Agora vejam, irmãos, o raciocínio de João. Se Deus é luz, se nele não há trevas alguma, e uma pessoa diz que tem comunhão com Ele, andando nas trevas, o que, que João diz que essa pessoa é? Mentirosa. Porque não é possível isso acontecer. Para João, na cabeça de João, não é possível uma pessoa que viva nas trevas ter comunhão com Deus. Não tem. E não tem por quê? Porque Deus não deixa, Ele não quer. Não há esse casamento, essa conciliação. Então João diz, se você encontrar uma pessoa que vive nas trevas, dizendo que ela tem comunhão com Deus, pode estar certo que essa pessoa está mentindo. Ela não fala a verdade. E aí fica a pergunta, então o que significa andar com Deus? Porque se alguém diz que tem comunhão, vivendo nas trevas, e não tem, ou acha que tem, quando não tem, o que significa realmente caminhar com Deus? Por quê? Porque há um contraste entre a vida de Deus e a minha vida. Deus é luz e eu sou trevas. Então, o que significa caminhar com Deus? Irmãos, assim, de forma bem simples, eu acho que a gente caminha com Deus quando a gente tem sede dEle. Isso é caminhar com Deus para mim. A gente tem sede de Deus. O mundo, deixa eu dar exemplo, né? O mundo pode oferecer o que quiser para saciar a minha sede ou a sede da minha alma. Eu sei quando eu caminho com Deus, quando eu tenho sede de Deus diariamente. Eu acordo, eu vivo, eu deito, eu durmo 24 horas por dia e o meu coração tem sede da presença de Deus. Isso é caminhar com Deus. E o meu coração, ou no meu coração, não há vontade nenhuma de buscar saciar essa sede em qualquer outro lugar, de forma alguma. Então, caminhar com Deus, ou ter comunhão com Deus, significa ter sede de Deus. Significa saciar essa sede. Porque não basta só ter sede e dizer, eu tenho sede de Deus, mas vamos saciar essa sede. E vamos saciar essa sede em Deus, e vamos saciar essa sede com o coração aberto para aprender tudo que diz respeito a Ele. Dizer para Ele assim, eu quero te conhecer mais e mais, eu quero ter intimidade contigo para te conhecer mais e mais, conhecer o teu coração, os teus projetos, a tua vontade, teus planos, teus sonhos, eu preciso te conhecer mais e mais, o meu coração tem sede disso e eu quero que ele seja saciado. Então eu vou conhecer a Deus. Por isso o apóstolo Paulo, em várias de suas cartas, ele recomendou: conheçam a Deus, busquem a Deus, para que vocês conheçam a Deus. Então, eu caminho com Deus porque o meu coração tem sede, essa sede é saciada em Deus, eu tenho sede de conhecer a Deus, e quando eu conheço a Deus, eu cresço, pronto. Isso é andar com Deus. Eu cresço em quê? Eu cresço no amor dEle, eu cresço na graça dEle, eu cresço na bondade dEle, porque dizer que Deus é luz significa aceitar que Ele é perfeitamente amor, Ele é perfeitamente bondoso, Ele é perfeitamente justo. Então, quando eu digo que tenho comunhão com Deus e não estou mentindo, isso significa que eu estou crescendo em amor. É um bom caminho para você tirar como referência se você tem comunhão com Deus. Se perguntando isso. Eu tenho vivido de fato o amor de Deus na minha vida e compartilho esse amor? Eu sou de fato uma pessoa bondosa que está aprendendo com Deus o que significa ser bondoso e estou praticando isso? Ou seja, caminhar com Deus é crescer certamente na presença dEle, entendendo que há um contraste entre a minha vida e a vida do Senhor, mas que esse contraste ele pode ser desfeito. Porque assim, o sermão chega num ponto que a gente diz assim, Deus é luz, eu sou trevas, Deus é luz, eu sou trevas, nele há luz, em mim não há luz alguma, aí o pessoal fica triste, né? O pessoal olha e fala assim, mas que sermão é esse, meu Deus? Que eu estou ouvindo hoje aqui, o pastor Levi pregando esse sermão, o tempo todo dizendo que eu sou trevas. Como se para mim não tivesse uma saída. Mas você que estuda a Bíblia, você que tem comunhão com Deus, você sabe que tem uma saída. Logicamente, essa saída não foi gerada, providenciada por você, planejada por você, mas existe uma saída. Tanto é que eu estou olhando para pessoas aqui diante de mim que não andam mais em trevas, amém, irmãos? Pessoas que não têm comunhão com as trevas, amém, irmãos? Pessoas que não alimentam mais as trevas e nenhum movimento que signifique trevas. Por quê? Porque para cada pessoa que está aqui dentro, houve uma solução, houve uma saída, houve um escape e nós conseguimos alcançar a luz que é Deus para viver na comunhão com Ele. Glória a Deus por isso, porque houve esse escape. E João apresenta para nós essa saída da libertação do pecado, das trevas, dessa escravidão. E aí João, logicamente, vai mostrar para nós que nós precisamos ser muito honestos. Muito honestos. Texto central para mim aqui, desses versículos que eu li, está no versículo 9. E o versículo 9 fala de pessoas honestas. Vocês lembram quem estava aqui de manhã, que eu falei sobre Michel Foucault? Lembram disso? que eu inclusive disse que achava que Michel Foucault tinha ido beber na palavra para apresentar esse pensamento, essa reflexão. Mas eles, se foram, eles não contam isso, não. Ele disse que nós precisamos considerar os monstros que existem em nós, as feridas clandestinas que existem em nós e a insanidade louca que existe em nós. E eu disse para vocês que o ser humano que reconhece isso é um ser humano corajoso. É o ser humano que para de julgar, de condenar, de olhar para o cisco que está no olho do irmão e tenta de todas as formas tirar o tronco, né, a trave. Tipo aquela trave lá do gol, né, do Maracanã, tirar aquela trave do seu olho. Para isso é preciso integridade. Para isso é preciso coragem. Para isso é preciso honestidade. Por isso que João escreve o versículo 9. Se confessarmos, é uma condição, se confessarmos, se formos honestos, se formos corajosos e olhar para dentro de nós e reconhecer que em nós há trevas e confessarmos que há trevas, há uma saída. E há uma saída exatamente por quê? Porque Ele é fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele é justo, e sendo fiel e justo, Ele é poderoso, capaz para perdoar os nossos pecados e nos purificar, e nos limpar de todo o pecado, de toda a injustiça. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, deflagra esse processo de purificação na nossa vida, nos tornando competentes para se aproximar da luz e viver na luz, sendo aceitos por Deus. Então, de acordo com João aqui, há uma inclinação da nossa parte a cometer injustiças, ter um mau procedimento, de vivermos afastados de fazer a vontade de Deus revelada nas Escrituras. João disse para nós que o pecado, ele é o oposto da verdade. Está dizendo isso aqui na palavra dele, oposto da verdade, porque quem diz ter comunhão com Deus e não tem, é mentiroso, pratica as obras das trevas. Então João está dizendo que o pecado é o oposto da verdade. Ele está dizendo que o pecado separa as pessoas de Deus. João está dizendo que o pecado é a alienação. João está dizendo que o pecado é a morte, que o pecado conduz à morte. A morte espiritual. João está ressaltando aqui que Jesus nos libertou do nosso pecado, da ira de Deus que estava sobre nós. Nós já vencemos e fomos libertos do nosso pecado, mas ele diz que nós precisamos confessar os nossos pecados. João diz que a gente precisa se dirigir a Jesus para confessar os nossos pecados no plural. Não é pecado no singular, não. Esse já foi resolvido. Agora é pecado no plural. Pecados. Nós precisamos confessar esses pecados ou esses atos pecaminosos a Deus. Segundo João, nós precisamos continuar crendo que o pecado é real e precisa ser tratado. E precisa ser tratado por quê? Porque senão ele vai destruir a gente. Por isso. Existem pessoas que subestimam o pecado e criam uma relação amistosa com ele. E anestesiadas acreditam que são capazes de vencer o pecado. E no final, o que fica claro é que o pecado levou essa pessoa à destruição. Ontem eu estava no aniversário da minha irmã, eu disse isso aqui de manhã, estava conversando com meu sobrinho, ele disse assim para mim: você lembra do fulano de tal, lá da igreja tal, no Rio de Janeiro? Eu disse para ele: não estou lembrado, não, acho que eu não conhecia essa pessoa, não. Aí ele: pois é. Aí ele começou a relatar para mim a história, né? Uma pessoa que dizia ter comunhão com Deus, vivia aos pés de Jesus, pregava a palavra, evangelizava como membro da igreja, ajudava a igreja, dava o seu dízimo, achou que poderia flertar com o pecado. E fez. O que aconteceu é que hoje, inclusive, ele é viciado em cocaína. Viram? está internado num centro de recuperação, para ver se liberta do vício da escravidão da cocaína. E por quê? Porque o pecado leva à morte, as pessoas subestimam o poder do pecado, se entregam às trevas e serão destruídas. João está nos alertando quanto a isso, porque há poder nessa vida de pecados que é capaz de destruir, afastando o ser humano do Senhor. Mas louvado seja o nome de Jesus, porque na cruz nós encontramos o perdão para os nossos pecados, a purificação, pois Jesus derramou o seu sangue para que nós fôssemos purificados e nos libertou de qualquer tipo de condenação. Eu vou pregando aqui, vem muitas histórias na minha cabeça, né? Mas eu não posso ficar contando essas histórias, porque senão vai, né? Mas eu já disse para os irmãos que uma vez eu estava sentado ali, Sérgio Couto, né, que não é mais da nossa igreja, ele pegou o microfone para cantar. E ele começou a cantar. E ele cantava: não há condenação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Isso é difícil de acreditar, né, irmãos? Considerando a santidade de Deus e a nossa vida, isso é muito complicado de acreditar. Mas essa é a promessa. E Jesus cumpre e realiza as suas promessas na cruz do Calvário, derramando seu sangue e nos libertando do pecado e do peso da culpa, aliviando nosso coração e permitindo que a gente caminhe uma vida santa diante do Senhor, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Na verdade, Jesus Cristo abriu um caminho, né? Uma rua, uma estrada, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus e experimentar da santidade de Deus, da graça dEle, e sermos santos também na presença do Senhor. Por isso eu encerro essa palavra me perguntando, logicamente, e perguntando a você: que área da sua vida você precisa mudar? Pensa nisso. Que área da sua vida você precisa mudar? Pode até ser que você diga assim: pastor, isso aqui não é trevas. Mas eu posso dizer para o Senhor que essa área da minha vida está sendo conivente em algum aspecto com o movimento das trevas. E eu quero mudar a minha vida. Quero começar a partir de mim. Quero pensar no outro, não. Quero pensar em mim. Onde a minha vida precisa mudar, a fim de que eu experimente melhor as promessas de Deus na minha vida. Onde eu preciso mudar? O que eu preciso deixar? Olhando para a cruz, o que eu preciso sacrificar? Eu quero fazer isso, tendo perdão dos meus pecados, para que eu possa, de fato, aproveitar as promessas de Deus. E aí segue uma outra pergunta, né? Que, logicamente, a gente pinça aqui do texto sagrado. O que que está impedindo você de submeter os seus caminhos ao Senhor? O que que está impedindo? Vou repetir de uma forma diferente. O que que está impedindo você de submeter ao Senhor os seus caminhos pecaminosos? O quê? É muito amor pelas trevas, pelo mundo, por esse mundo que passa? O que está acontecendo que você não consegue de forma alguma se apresentar diante do Senhor e dizer: está aqui, Senhor, esses são os caminhos pecaminosos pelos quais eu estou andando, eu quero apresentá-los ao Senhor? O que está impedindo isso? E aí, depois, se você tiver, logicamente, refletir sobre isso, talvez você diga assim: simplesmente eu não consigo, eu já tentei várias vezes e não consegui. Sugestão: não tente mais. Diga para Deus fazer isso no seu lugar, porque talvez você esteja lutando com forças que você de fato não será capaz de vencer, mas Ele é poderoso para vencer e abençoar a sua vida, dando perdão dos pecados e permitindo que você siga uma caminhada de uma vida digna e santa diante do Senhor. Amém? Fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você nesse momento. Agradecendo a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo aqui. O próximo sou eu. Daqui a pouco serei eu. Amanhã eu vou estar nessa situação, porque eu tenho todas as condições e o potencial para isso dentro de mim. E aí eu fujo disso. Eu fujo desse amanhã, eu fujo dessas questões que me colocariam nesse lugar, onde separado de Deus e das pessoas, eu me isole numa vida solitária e fique ali me deliciando com uma vida adoecida, uma vida de morte, tá bom? Em nome de Jesus, segundo a palavra do Senhor, não vamos ter vergonha das nossas feridas, de maneira nenhuma. Vamos reconhecê-la, e talvez a gente conheça o que significa viver. Vamos tratar as nossas feridas como, de fato, elas estando ali no nosso coração. Não vamos fingir que elas não existem, não. Vamos admiti-las e vamos buscar a cura em Deus. E, por último, que em nome de Jesus, a gente nunca alimente o orgulho, nem o nosso nem de ninguém. Quando você estiver próximo, em contato com uma pessoa prepotente, orgulhosa, que se acha melhor do que todo mundo, não alimente isso, porque isso é uma ilusão, isso é uma farsa, isso é uma hipocrisia, isso não existe. E eu já disse para vocês que eu sou apaixonado pela Igreja de Jesus Cristo, porque na Igreja de Jesus Cristo não há lugar para esse tipo, embora exista, não há lugar para esse tipo de comportamento, ou não deveria haver. Onde, diante de Deus, nós somos vistos de forma igual, em todos os sentidos. Portanto, vamos nos afastar do orgulho, nosso orgulho, e o orgulho que reside e permanece no coração das pessoas. Amém, irmãos? Bem, essas são as provocações a princípio, tá bom? As reflexões, as perguntas que nós vamos fazendo sobre a vida. E a gente vai se arrumando, né? A gente vai se agrupando, vai se aconchegando em algumas questões que a gente precisa corrigir, se aproximando de fato daquilo que significa a vida em Cristo Jesus. E aí sabe o que a gente encontra? Felicidade. É isso que a gente encontra quando procede desse jeito. Fique em pé no seu lugar. Com a permissão da igreja, nós vamos cantar mais um cântico final. Esse último cântico que nós aprendemos, né? Eu pedi o Renan para repetir esse cântico, porque ele fala de um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que acolhe, um Deus que aceita a gente. O Deus que faz nesse aspecto que a gente, nele, a gente se torne vencedor, só nele, em Jesus Cristo. Agora, quando eu pedi o Renan para repetir esse cântico, é no sentido que a gente tome a decisão de viver assim como Jesus, sem conivência com o pecado, com a maldade, com a violência, com a banalização da vida, com as injustiças, nada disso, mas vivendo esses valores do reino. Eu quero amar, principalmente dentro de casa, né? Eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero acolher, eu quero aceitar essa pessoa, quero estar ao lado dela, quero ser amigo, quero ser fiel. É desse jeito que eu quero viver, como Jesus. E orando para que um dia o Espírito Santo faça a obra no coração dessa sociedade, dessas pessoas, e elas sejam transformadas por Jesus. Vamos louvar a Deus, depois estarei orando, encerrando esse tempo tão abençoado.
Quem me amou igual